Muito boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos cultuar a Ele. Vamos prestar louvor. Vamos orar. Vamos meditar, refletir um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Quero cumprimentar você. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Quero dizer da saudade que nós estamos também de cada um dos irmãos. Mas enquanto nós estamos isolados, isso não impede de prestar um culto santo, verdadeiro ao nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer nesta noite, é isso que eu te convido a fazer nesta hora. Para o que você está fazendo, chame a sua família e louve ao Senhor, cultue ao Senhor. Como Romanos diz, nós devemos prestar um culto vivo, santo e agradável a Deus, porque esta é a vontade do nosso Deus. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor e depois nós vamos louvar o nome dEle com canções. Pai amado, nós te louvamos nessa noite, te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, assim como esteve durante todo o dia. Obrigado, ó Deus, pelo dia que tivemos, obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento. Obrigado, ó Deus, pelas provisões sobre as nossas necessidades. E nesta hora nós clamamos ao Senhor, venha de encontro à nossa necessidade espiritual, venha de encontro àquilo que viemos buscar nessa noite diante do Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, estar usando a Tua palavra para falar aos nossos corações, que o Senhor possa estar recebendo como cheiro suave, como oferta agradável, o nosso louvor, a nossa adoração, que as nossas orações cheguem até os ouvidos do Senhor e com as Tuas mãos o Senhor possa agir ao nosso favor. Queremos assim e por isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Salmo de número 34, o verso 1 diz assim: louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. Como já falamos, esse tempo paralisa tudo, mas não paralisa o nosso louvor, não paralisa o nosso clamor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesta hora, cantando o hino do nosso cantor cristão. Vamos louvar o Senhor.
Senhor, estão firmados no Senhor.
Amém, irmãos, que possamos ter essa certeza de que estamos firmados no nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Vamos acompanhar nossa irmã Ana Lúcia, clamando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas nossas vidas. Vamos orar?
Amado Deus, glorioso Pai, eu te agradeço, Deus amado, pela saúde, ó Pai amado. Te agradeço por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, meu Pai. Te agradeço pelo dom da vida, Deus bendito, que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor Deus. Peço, Pai amado, pela saúde de cada um dos irmãos, Senhor Deus, da igreja. Mesmo nós estamos afastados um do outro, Pai amado, mas estamos juntos em oração a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa visitar cada lar, Pai, de cada um dos irmãos, a cada família, Senhor Deus, que está aí nas suas casas, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus amado, dando saúde a cada um, Senhor Deus. Abençoando as nossas irmãs que são mais idosas, ó Pai amado, o Senhor possa tomando conta dessas vidas, Senhor Deus. O Senhor possa, Pai, estar dando saúde para cada um delas, ó Pai. Te agradeço, Deus amado, pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor, da nossa irmã Isária, Senhor Deus, por esse bebezinho, ó Pai amado, o Senhor tem dado à irmã, mas o pastor, Senhor Deus, que seja um motivo de bênção pela vida de cada um dos dois, ó Pai. Deus amado, visita nossos lares, ó Pai, as nossas famílias, Deus amado, e nos dá força e sabedoria, Pai amado, para passar por esse período difícil, né, que o nosso mundo está passando, Senhor Deus. Fica com cada um de nós, ó Pai, nos abençoa, Pai, nos proteja. Aumenta a nossa fé a cada dia mais, Senhor Deus. Que mesmo nós não podendo chegar até a Tua casa de oração, Senhor Deus, mas nós possamos estar prestando um culto de louvor e de oração a Ti nas nossas casas, Pai, onde nós estamos, Pai. Com nossas orações, com nosso louvor, com nossas leituras bíblicas, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, pois eu te peço tudo isso agradecido em nome de Jesus. Amém.
Amém. De fato, somos gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas durante esse tempo. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor com mais uma canção. Cante, louve ao Senhor, abra sua boca, solte a sua voz e louve ao Senhor com mais essa canção de adoração.
Senhor, de todo meu coração.
Amém, amém. Graças a Deus. Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido na presença de todos. Que assim seja. Irmãos, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, a partir do verso 2. Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O texto diz que nós somos escolhidos pelo Senhor Deus e por isso devemos dar graças, devemos orar pela vida uns dos outros. Por isso também nós devemos lembrar da fé, nós devemos lembrar que nós temos fé no nosso Deus, devemos lembrar do amor, do trabalho do amor. Já preguei aqui na igreja sobre esse texto. Amor aqui é aquele amor que trabalha, aquele amor que faz algo em prol de outro. E nós devemos continuar lembrando de fazer assim, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. E também lembrar da firmeza, da esperança que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso um dia vai passar, isso que nós estamos vivendo vai passar e com certeza nós vamos poder louvar e agradecer e engrandecer o nome de Deus por tudo isso que já vivemos, por todos os aprendizados, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou a aprender durante esse tempo de pandemia, de paralisação. Enfim, venhamos lembrar de tudo isso, da fé, do amor e da esperança em nosso Senhor. Nós vamos orar, assim como Paulo nos orienta, assim como ele fazia. Salmo de número 64 diz assim: ó, ouve, ó Deus, a voz do meu lamento, livra a minha vida do horror do inimigo. Vamos acompanhar o irmão Zé Roberto em uma oração, clamando ao Senhor pelas famílias, clamando ao Senhor pelas famílias da nossa igreja. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez.
Bondoso Deus, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana, Senhor, que o Senhor nos concedeste, ó Pai. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, ó Deus, daqueles que fazem parte da nossa família, ó Pai. Obrigado por cada irmão da igreja, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, em seus lares, ó Pai. Que eles possam, Senhor, mesmo à distância, estar tendo um compromisso com o Senhor, ó Pai, de levar a Tua palavra, de falar de Ti, ó Deus, a outras pessoas que nesse momento de tão dificuldade, ó Deus, estão precisando ouvir de Ti, ó Pai. Bondoso Deus, abençoe, Senhor, cada um, ó Pai, da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, Senhor. Que cada um, Senhor, possa estar sendo, Senhor amado, acompanhado, Senhor, livrado de todo mal por Ti, ó Deus, e que nós possamos, Senhor, cada dia mais, ó Pai, estarmos sentindo essa saudade, ó Pai, dos irmãos, porque isso é um bom sinal, ó Deus, e que o mais breve possível, ó Pai, nós possamos estar nos encontrando, ó Deus, para podermos estar falando, para podermos, ó Pai amado, estarmos congregando junto. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito até nesses dias, ó Deus. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Amém, que assim seja, que em breve nós estejamos todos nos reunidos novamente na casa do Senhor, no templo, para juntos estarmos adorando e também conversando, saudade do chá da comunhão, mas Deus sabe de todas as coisas e vamos continuar a louvar o nome dEle. Vamos continuar a fazer isso, irmãos, vamos cantar uma canção que diz que nós devemos confiar, esperar no nosso Deus, porque certamente Ele vai agir ao nosso favor. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, logo após, vamos refletir na Sua palavra. Vamos cantar.
Salvação,
Amém, amém, que assim seja, que eu e você nós possamos esperar, confiar no nosso Deus. Irmãos, quarta-feira nós vamos fazer algo diferente através do nosso grupo de WhatsApp. Das 19 às 19h30 nós vamos estar em oração pela vida dos irmãos. Então, das 6 horas às 7 eu gostaria que você não mandasse nada no grupo que não fosse um pedido de oração. Então nós vamos ter um intervalo de uma hora para colocar ali os nossos pedidos, colocar ali aquilo que nós estamos passando, pensando, querendo, agradecendo. Vamos colocar no grupo da igreja. Então, uma hora de intervalo, sem que você não mande nada que não seja o seu pedido de oração. Você pode pedir pela sua família, pode pedir pelo seu casamento, pode agradecer, enfim, aquilo que você quiser colocar diante da igreja, para que a igreja esteja orando, você vai colocar, e 7h30, então, nós vamos iniciar esse período de oração, das 7 horas às 7h30 da noite, né? 19 a 19h30. Então, eu convido a você que participe das duas formas, colocando o seu pedido e também orando. Cada um vai estar orando na sua casa, você pode reunir a sua família, pode anotar os pedidos e você então vai estar orando, colocando cada um dos irmãos e as suas necessidades, os seus agradecimentos na presença do Senhor, tá certo? Então, quarta-feira, nós vamos estar fazendo isso através do grupo da igreja. E 7h30, 8h, você pode estar acompanhando o culto da Primeira Igreja Batista em Goiânia com o nosso pastor Rubens. Tá certo, irmãos? Então, é esse o aviso dessa semana mais especial. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, vamos ler dos versos 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, fale aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quero pensar com você nessa noite, irmão, sobre um tema simples e bem tranquilo de se meditar. Quando a tempestade vem, nós vamos tirar algumas lições para essa área da nossa vida. Você que passa por lutas, passa por tempestades, com certeza você vai aprender ou ser abençoado pela palavra de Deus nessa noite. Esse é um texto bem conhecido e precioso para as nossas vidas, pelas lições que ele tem a nos ensinar ou tão somente nos relembrar. Irmãos, já disse a vocês que se fosse pregado sobre lutas e dificuldades todo santo dia, com certeza teria alguém se identificando com essa palavra. E creio que hoje não será diferente, pois eu já passei as minhas lutas de hoje e tenho certeza que você também já passou as suas ou ainda está passando. Se isso ainda não aconteceu, você pode ter certeza que vai passar. A palavra de Deus nos garante que todo dia carrega consigo o seu próprio mal e nós já aprendemos isso. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, não importa o que você esteja passando nesse momento tenso da vida, onde todos nós estamos vivendo, estamos passando aí essa tensão, esse medo, Jesus está logo à frente. Creia e tenha certeza absoluta disso. Jesus está aí do seu lado quando a tempestade vem. O texto que lemos é quase que autoexplicativo. Sua narrativa é bem natural e direta. Isso é bom porque facilita o nosso entendimento. Mas vamos pensar nele um pouco. Quando a tempestade vem, eu quero deixar duas lições para você e nós vamos meditar nesta hora. Primeiro, quando a tempestade vem, queremos dar um jeito. Veja o verso 37. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. O final desse verso me chamou a atenção, quando diz que o barco estava a encher-se. Como isso me chamou a atenção, eu fui dar uma pesquisada sobre esse último termo, a encher-se. E uma das traduções literais para isso diz quase cheio. O barco estava quase cheio. Veja, irmãos, eles estavam no meio de uma tempestade, aquela loucura toda. Provavelmente estavam com medo de morrerem ali, ou tão somente com medo da coisa ficar pior. Aí eu pergunto a você, quando você está em uma situação dessas, de desespero, de medo, onde as ondas grandes estão vindo a todo instante contra você, e você olha para frente, olha para o lado e percebe que as coisas estão só piorando, o que você faz? A pergunta é, você consegue passar por tudo isso sem fazer absolutamente nada? Eu acho que não. Pois reagir às situações está dentro de nós, está no nosso DNA. Isso é natural ao ser humano. Toda ação tem a sua reação. Se você está sendo atacado, assim como era o caso dos discípulos aqui, naturalmente você se defende desse ataque. E eu tenho certeza que aqueles discípulos, ao verem que o barco estava enchendo, de água, não ficaram parados. Certamente eles estavam fazendo algo para que o barco não enchesse. Eles estavam tirando a água, talvez com vasilhas, estavam fazendo o que eles podiam. Mas o texto diz que isso era em vão. O barco estava quase cheio. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Aprendo que não adianta eu querer fazer alguma coisa por mim mesmo para me livrar dos ataques externos, das grandes ondas vindo em minha direção, do mar encapelado. Eu não tenho forças para isso. Se eu continuar tentando e tentando pelas minhas próprias forças, o meu barco vai encher de água e certamente eu vou afundar. Quanto esforço desperdiçado, quanto recurso desperdiçado, quanto tempo desperdiçado tentando sair de uma situação que sozinho não conseguimos. Não adianta, irmãos, por mais experiência que possamos ter em determinada área da nossa vida, assim como era com esses discípulos, eles eram pescadores experientes, estavam acostumados a ir mar adentro, a passar por tempestades, a passar por ventos, eles eram experientes em tudo isso. Mas quando a tempestade vem, ela não respeita a sua educação, não respeita a sua conta bancária, não respeita a sua idade, sua formação. O que ela quer é te afundar. E deixa eu te falar uma coisa, sozinho você não consegue resistir, não consegue. Então, meu irmão, para de querer dar um jeito. O vento está soprando, o barco está enchendo de água e você está completamente perdido. Para, para. Olhe para frente e veja que Jesus está logo ali. Ele é o único que pode te ajudar. O único que pode te ajudar. Amém, irmãos? Uma segunda lição que eu tiro desse texto é que, além de não querer dar um jeito, não adianta fazer isso pelas minhas próprias forças, eu também preciso submeter a vontade daquilo que eu sinto àquilo que eu sei. Isso é algo interessante. Veja o início do verso 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Olha só, o vento estava soprando, o mar enfurecido, as ondas batendo de um lado para o outro, o barco enchendo de água, quase cheio, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Veja o sentimento dos discípulos, de medo, de agonia, de desespero. E o desespero deles era tão grande que, quando eles olham para Jesus, a sensação que eles têm é que Jesus não está nem aí. Olha a pergunta deles, irmãos. Mestre, não te importa que pereçamos? Ah, meus irmãos, quantas vezes estamos com o mesmo sentimento que os discípulos, hein? Achando que Deus não está nem aí, achando que enquanto estamos perecendo, Ele apenas dorme, Ele não olha, Ele não vê aquilo que estamos passando. Sentimento do momento. E sabe por que isso acontece? Porque precisamos ainda aprender a submeter a vontade daquilo que eu sinto no momento àquilo que eu tenho certeza. E sabe qual é a certeza que você tem, meu irmão? É que Jesus está bem ali na ponta, só esperando você clamar por Ele. Sabe, irmãos, a coisa mais difícil do mundo, ao meu ver, é dar respostas às questões de sofrimento e de lutas do dia a dia. Eu não tenho todas as respostas, por exemplo, para os problemas no casamento, porque a cura ainda não chegou, porque a porta ainda não se abriu, porque a doença veio. Eu não tenho resposta para tudo isso. Mas uma coisa eu posso te falar com toda convicção: Jesus está bem aí à sua frente e Ele se importa com você. Então comece a substituir o medo, a angústia, o desespero que você está sentindo pela certeza, certeza que a palavra de Deus mostra para você. Por exemplo, a certeza de Paulo: eu sei em quem tenho crido. Por exemplo, a certeza de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. A certeza de Sadraque, Mesaque, Abednego: o Senhor vai passear comigo na fornalha. A certeza de Davi: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador, Meu Deus é o meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Não troque isso por nada. Não troque essa certeza por sentimento algum. Então, meu irmão, eu não sei a luta que você está enfrentando nesse momento. Eu não sei que vento que está soprando, que onda que está vindo ao seu encontro. Mas quero te desafiar a não trocar aquilo que você tem certeza em Deus pelos sentimentos que estão sobre você agora. Quando a tempestade vier sobre você, creia que Jesus está logo à sua frente, esperando você clamar por Ele. E não demore a fazer isso, como os discípulos fizeram. Não tente dar um jeitinho, não tente fazer nada com suas próprias forças. Clame sem demora ao Senhor, que eu tenho certeza que aquilo que você vai ouvir dEle é ventos, ondas. Aquieta-te, aquieta-te. E você vai louvar e bendizer o nome desse Deus que é maravilhoso. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento de culto, por esse momento de reflexão na sua palavra. Nos ajude, Senhor, a estar fazendo diferente desses discípulos que te clamaram, mas, ó Deus, que antes disso esperaram, que antes disso fizeram aquilo que achavam ser certos, aquilo que achavam que podiam fazer. Nos ajude, ó Deus, a estar clamando ao Senhor sem demora. Nos ajude a, antes de fazer qualquer coisa, estar clamando ao Senhor, estar levando a nossa agonia, o nosso medo, a nossa situação ao Senhor. E, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa vir ao nosso encontro e, assim como fez com aqueles discípulos, acalmar a nossa tempestade, acalmar os ventos que estão nos assolando, que estão nos causando medo, desespero. Ó Deus, aquilo que está sobre a vida de cada irmão, aquilo que está, ó Deus, atacando cada irmão, que o Senhor mesmo possa, ó Deus, estar agindo com seu poder e com sua graça, levando consolo, levando conforto, levando a resolução do problema, ó Deus. E usa as nossas vidas, ó Deus, como instrumento nas mãos do Senhor, para que possamos ajudar uns aos outros a superar, a passar por toda e qualquer dificuldade, qualquer tribulação. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, que Ele continue nos abençoar e a falar a cada coração nesta noite. Nós vamos ouvir uma canção, encerrando também esse culto, uma canção que tem exatamente o mesmo tema que nós acabamos de refletir: quando a tempestade vem. Ouça essa canção, medite na palavra do Senhor e tenha uma boa noite, tenha uma boa semana, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, te dê a bênção e te dê a paz. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe.
Quando a tempestade vem.